Tudo bem, Áurea? Como você está?
Oba, tudo ótimo! E você, Joyce? E os ouvintes?
Tudo
que bom estar
bem.
Aqui de novo.
Ah, nem me fale, eu também adoro quando você participa, todos nós adoramos, a gente espera também muito esse momento, porque, sempre ressalto, aliás, Áurea, porque é o momento da gente aprimorar não só o nosso conhecimento, mas também as nossas relações, aprimorar, enfim, pessoalmente mesmo, né, nesse nosso poder. Aliás, eu usei uma palavra que se chama poder. A partir disso, eu vou te perguntar qual é o poder das palavras, Áurea.
Ai, Joyce, sem as palavras, nós não seríamos humanos, não é? Essa frase é do economista norte-americano Stuart Chase. Isso mostra quão importantes são as palavras e também a nossa responsabilidade para saber usar bem as palavras, porque a gente não está falando em apenas despejá-las, falar por falar, né? Mas entender o que a gente fala e por que a gente fala. Isso é o desafio do comunicador consciente. E as palavras têm poder. Então, por exemplo, quer dizer, uma prova disso, muitos de nós, os ouvintes podem também fazer essa lembrança aí, temos algumas recordações ruins de palavras que nos foram ditas e que marcaram as nossas vidas. Então, se a gente recebeu essas palavras destrutivas, negativas, e não nos sentimos bem, nós sabemos o poder das palavras para o lado negativo. Portanto, isso é um baita aprendizado para que a gente decida não fazer o mesmo para os outros, né? Tem aquela velha máxima de não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Isso já ensina muito. Olha a diferença, por exemplo, se você diz para alguém com quem você está bravo, aconteceu ali algum conflito, aí você fala, eu vou matar você, vou te trucidar, eu vou te esganar. Você pode até não estar falando a verdade, né? É uma maneira de falar. Mas o uso dessas palavras é muito forte, né? É pesado. São ações muito fortes. Você pode trocar por eu tô brava com você. Eu fiquei muito triste com o que você fez. Dessa forma, eu troco a ação de matar, esganar, pela manifestação do meu sentimento. E isso é interessante porque pode impactar o outro de uma forma diferente, porque ele já não se sente mais ameaçado, afinal de contas, você não está dizendo que vai matá-lo, né? Ele provavelmente vai parar para te ouvir, e se ele tiver um pouquinho de empatia, ele vai entender que pisou na bola, porque agora você está dizendo o que você sente. Não o que você gostaria de fazer com ele, pelo que ele te fez sentir, mas o que você sente. Isso é muito interessante. Para isso, a gente precisa estar consciente.
Pois é, e algo que você também já comentou semana passada, pode estar relacionado com o tema de hoje, porque semana passada você comentou sobre influência. Por meio da palavra, a gente também pode influenciar, seja positivamente ou negativamente. Então, tem esse poder mesmo a nossa palavra.
Totalmente. Muitas pessoas se movimentam a partir do comando do outro, que pode ser qualquer coisa. Pode ser uma palavra de comando que motive a pessoa a fazer uma ação, a tomar uma decisão. Pode ser uma palavra de incentivo que faça a pessoa andar mesmo, caminhar, fala, vai, né, anda, vai. Então, muitas pessoas, e muitas outras coisas. Um líder, por exemplo, a influência que ele tem sobre os liderados, o poder da palavra dos influenciadores mesmo, não exatamente os blogueiros, mas todas as pessoas que têm um poder de influência, conforme você citou, e nós falamos isso na semana passada, inclusive o áudio está no site da CBN, isso. Pode ser consultado porque não pôde acompanhar. E isso é muito interessante porque as pessoas, todos nós temos o poder das palavras, e é interessante que a gente saiba até onde ela pode chegar. Porque palavras ditas ao léu, muita gente faz isso, fala as coisas, inclusive nós falamos sobre isso na semana passada, e depois pede desculpas, né? Abre lá o vídeo para falar, ah, não era isso que eu queria dizer, não é isso que eu penso, não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei tal coisa. Pois é, então saiba que a cabeça fica sobre o pescoço e lá dentro tem cérebro. E é importante que ele funcione para você saber o impacto das coisas que você fala, para que não precise ter esse retrabalho e passar esse constrangimento em relação à sua imagem e ter que dizer que você falou uma coisa que você nem pensou para falar. Então, nós escolhemos as palavras que nós vamos dizer. Elas não saem à toa da nossa cabeça. Agora, quando alguém diz, eu não sei onde eu estava com a cabeça, ela está dizendo, eu não tenho consciência do que eu disse. Ou na hora eu desliguei a consciência e eu simplesmente falei. Então é importante deixar a consciência ligada, estar acordado e perceptivo para saber o que você fala e para onde vai ser dirigida essa palavra. Porque dependendo do caso, o estrago pode ser muito grande. A palavra depois de proferida, ela não volta para a boca.
Não volta, não volta. Pode nos marcar por uma vida inteira, inclusive. Agora, Áurea, a gente já sabe, já aprendeu com você que não existe receita pronta. Mas eu não tenho como não te perguntar se você pode nos deixar uma orientação. Então, se estivermos em uma situação em que podemos estar, inclusive, num momento delicado, num momento em que estamos fora aqui do nosso, de uma situação de conforto, para a gente não deixar esse poder da palavra se virar contra nós mesmos. O que a gente pode fazer? Aquela regrinha, talvez, de contar alguns segundinhos pode ser, talvez, uma maneira de evitar que esse poder da palavra nos atinja, inclusive?
Quando a gente fala de contar até 10 ou de respirar fundo, é para ganhar consciência. Uhum. É como se você mudasse de estado e, bom, agora até estou estalando o dedo aqui, né? É como se eu fizesse, bom, vou contar ou vou respirar. É para eu parar uns... Isso. Vou parar um segundinho e vou me conectar comigo, porque quando eu estou fora de controle, eu estou desconectada de mim mesma. Eu preciso voltar no meu eixo para saber o que estou fazendo, falando, pensando, e a partir daí eu posso tomar uma decisão. Se eu não tiver consciência do pensamento, da fala e da ação, eu vou fazer qualquer coisa. E aí eu vou justificar dizendo que não estava no meu melhor controle e por isso eu disse o que eu disse. Então, é importante estar acordado, ter essa percepção, essa consciência, e esse é um exercício horário, não é nem diário, é horário, o tempo inteiro fazer esse exercício. Procure fazer isso nas mínimas situações do dia, nas mais fáceis, como escovar o dente, comer, dirigir, esteja consciente. E na hora, você vai percebendo que você consegue parar a palavra. Ela é pensamento, muitas vezes. Ela vem em pensamento, mas ela não precisa ser traduzida em verbo. Você não precisa verbalizar aquilo que você pensa se aquilo for prejudicial ao outro. Por que fazer isso, não é? A gente sabe que as palavras carregam sensações. Se você começar a dizer só palavras negativas, como, por exemplo, reclamação ou ofensas, palavras chulas, tudo isso tem um efeito negativo, não só para quem recebe essas palavras rudes, mas também para quem diz. E o contrário também é verdadeiro, Joyce. Se você ouvir, na maioria das vezes, palavras gentis, afetuosas, o seu nível de motivação vai ficar muito maior. Não só porque você diz para o outro e o nível de motivação dele aumenta, mas o seu também. Cada um de nós já fez essa experiência, tanto de um lado quanto para o outro. Agora é uma questão de escolha. O que eu desejo continuar fazendo para que isso reforce a minha forma de ser e de me comunicar e o que eu quero abandonar. Aí eu vou trabalhar nesse ponto de melhoria para diminuir aos poucos palavras que não precisam ser ditas e poder substituí-las por outras melhores.
Áurea, muito obrigada por ter trazido esse assunto aqui para os ouvintes da CBN. Até quarta-feira que vem.
Eu agradeço o espaço mais uma vez. Até semana que vem. Tchau.